todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
jubilee, din 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 din, jubilee, din din din.
Salve galera, está começando mais um Surtando na Quarentena. Hoje o nosso Surtando Papo Reto, segunda edição, para comentar alguns assuntos da semana, assuntos polêmicos. A gente teve que fazer uma improvisação na nossa pauta no dia de hoje, né? Porque os assuntos acabam sucedendo e a gente tem, estamos ávidos a falar com vocês. Eu, Felipe Fernandes, e os nossos convidados, sempre eles, a nossa dupla, José Leonardo
e Bruno Leal.
E aí?
E a pauta de hoje não é nada legal, não é nada bacana, que foi a questão que aconteceu agora há pouco no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Pode ver que meu francês é muito bom, né? Parque dos Príncipes. Né? Bruno entende muito francês, né? E o francês que eu entendo é pão. E aí o que acontece foi o seguinte: hoje nós tivemos um fato lamentável onde o quarto árbitro, né, insultou e foi racista com um membro da comissão técnica de um time, né, turco, que estava jogando contra o Paris Saint-Germain, que é o time da casa. E aí, a partir de então, né, a partir desse ato racista, chamando o camaronês de negro, os jogadores, tanto do Paris Saint-Germain quanto do adversário, decidiram sair de campo, um marco histórico no futebol mundial. E aí, a gente, né, entrevistou semana passada, já está no ar, Soltando na Quarentena, episódio 23, com o professor José Nilton, que debate justamente isso. Acabamos de passar pelo mês da consciência negra, né, e não basta só a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. É uma luta de todos para a gente ter uma questão de igualdade racial. Então, foi um fato lamentável que a gente já começa a nossa pauta de hoje. Eu queria ouvir os nossos convidados, né, o que eles têm a dizer sobre essa questão que aconteceu agora há pouco. José Leonardo, pode fazer seu comentário, por gentileza.
Primeiro aí, boa noite aí, galera, né? Boa noite. Nossa imensa audiência, né? Brasileira, mundial, universal. Tem alguém que tá, o microfone tá arrastando na camisa assim, tá dando uma interferência, só bem isso aí. Realmente, tem duas formas de você abordar o fato aí, né, do jogo, né, em si, né, que é a questão do lamentável ato de racismo, né, perpetrado pelo quarto árbitro, né, da partida entre PSG e o time turco, se eu não me engano o nome é Istambul, né, capital da Turquia. E obviamente você tem outra forma de interpretar. Isso é o lamentável, isso é o lado lamentável, né? E tem outra forma de você interpretar também, que foi, né, justamente a atitude dos atletas, né? E aí essa não tem nada de lamentável nem reprovável, é elogiável, né, de se negarem a prosseguir o jogo, né, com aquele tipo de pessoa em campo, né, uma das autoridades máximas, né, já que os árbitros gostam de se titular assim, né, nitidamente tendo uma atitude racista, né, com um jogador aí africano, de origem africana. Então isso não é o lamentável, isso é o elogiável, né, e tomara que...
Histórico, né?
Histórico, né?
Porque nunca foi visto na história do futebol.
E ainda mais no futebol, que é um mundo paralelo, né, o que ocorre a sociedade, né?
No Brasil...
Que eu lembro, não tem ocorrido um caso igual a esse.
Dando exemplo da nossa sociedade. Só cumprimentando o nome do time, Zé. É Istambul Başakşehir. Mas o turco está tá bem, o turco está bem.
Então, assim, esse outro lado da história não tem nada de lamentável, tem assim de elogiável, né? Acho que ultimamente os atletas têm se posicionado bastante, né, pelo menos alguns, né, têm se posicionado bastante em relação a questões as questões raciais, eu acho que isso é bom, inclusive aqui, né, no Brasil também temos alguns exemplos, né, e me surpreendeu que o Neymar apoiou, né, o Neymar, que para mim é um dos símbolos da
o mundo Nike, está acabando, o mundo está acabando mesmo.
Mundo, ele, nesse caso, ele tomou uma atitude, né, correta, louvável, de junto com o Mbappé ser um dos caras do PSG que falou, olha, com esse cara aí a gente não continua. Então,
menino,
parabéns.
Menino Negra não, né?
Muitas vezes reprovei o que você fez fora de campo.
Tá certo. E você, Bruno, o que você tem a falar sobre esse caso?
Ah, cara, é muito revoltante, né, cara? É triste, né? Foi que o Zé tava falando aí. E é bem, assim, significante o que ocorreu hoje, porque o futebol, como eu disse, né, num comentário atrapalhando um pouco o que o Zé tava falando, o futebol é um mundo paralelo, né, cara? Ele não se mistura em política, não se mistura com a sociedade em si, enfim.
E ela tem um reflexo na mesma, né?
Isso aí. E foi o representante técnico, né, desse time aí que foi ofendido, né, que sofreu as injúrias. Né? Vai aí, Felipe.
E mandando o segundo papo reto de hoje, vamos comentar a violência urbana no Rio de Janeiro com o caso desse fim de semana que levou a vida de duas jovens em Duque de Caxias, a Emily e a Rebeca, e também, né, as mortes dos policiais militares que também foram vítimas dessa violência que nos atinge. Zenardo, quer fazer um comentário sobre esse assunto, por gentileza?
Quero sim. Em primeiro lugar, eu quero dizer que teve dois casos de violência assim, que ficaram mais explícitos no Rio, que foi o assassinato, né, dessas duas crianças, uma de 4, né, e outra de 7 anos, em Duque de Caxias, a Emily, né, e a Rebeca. E um dia antes, se eu não me engano, tinha sido assassinado também um policial militar em Nova Iguaçu, né, o Douglas, né, foram duas vítimas da violência do Rio de Janeiro, ou seja, tanto o policial foi vítima, né, como as duas crianças, e as duas crianças foram vítimas de violência policial, né. Então, o que eu depreendo disso tudo? Que, né, tanto policial como povo é vítima da violência. O povo morre pelas mãos dos bandidos, ou morre também pela mão da polícia, né? Muitas vezes, né? O policial morre em confronto, o policial morre quando está de folga, né? Enfim, o bandido, que geralmente também é pobre, né, também vai morrer, né, em decorrência desse... dessa situação, né? E ela não se resolve. E aí a gente tem que entender por que que não se resolve, por que que essa questão da violência no Rio não se resolve, inclusive, né, nesse período aí de agravamento da crise, né, da pandemia e na pós-pandemia, a tendência é que essa violência ela se recrudeça, né? Então a gente precisa refletir nisso, e eu vou ficar aqui com a palavra do Caetano, para encerrar a minha intervenção, da palavra do Caetano Veloso, né, na música Haiti, que ele coloca o seguinte, né, deixa eu só achar aqui minha citação, minha colinha, achei. Quando você foi convidado para subir no adro da Fundação Casar de Jorge Amado, para ver do alto da fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres, são tratados. Né? Então, na realidade, é um prolongamento, né, da discussão sobre racismo no Brasil, né, sobre racismo.
E desigualdades sociais, econômicas.
Desigualdade social, né, morre.
A todo momento, né? A todo momento. E o João Pedro, o menino João Pedro aqui de São Gonçalo, que morreu há pouco tempo atrás também, com intervenção policial também, né? A todo momento tem... Eu posso dizer para vocês que é quase toda semana um caso desse...
Se não me engano, foi a 12ª criança morta por violência na região metropolitana do Rio de Janeiro, passando na televisão, e só reforça aquela questão, né, que, infelizmente, a violência urbana, a violência dos confrontos de disputas por territórios, atinge principalmente pobres favelados, por questões, né, que são territórios em disputa, disputa pelo poder, em que essa violência acaba não tendo fim, só coloca a vida das pessoas em risco e não leva a gente a ter resultados efetivos alguns. A gente não tem resultado eficiente das incursões, dessa política de combate à violência ostensiva, né, de clima de guerra, e a gente fica nessa situação, nessa circunstância, sem saber que a gente pode um dia ser a próxima vítima. Né?
E aí, Felipe, só para emendar, então não é uma política de combate ao crime que nós temos, né? Tem uma política de extermínio do povo pobre, né? Acaba sendo isso, né? Porque se você quer combater o crime, nós temos que entender onde o crime está, né? E eu posso garantir para você que o maior crime do Brasil não está nas favelas brasileiras, né?
Exatamente. Porque tem toda uma rede complexa de relações que existe com o tráfico, milícias, né, relações políticas, relações econômicas, ou seja, é uma disputa que por trás tem uma disputa de poder. E a partir daí a gente tem o avanço da violência. Galera, avançando para o nosso papo reto da semana, temos mais um tema que é o seguinte. Foi divulgado pela revista Piauí uma entrevista, né, informações referentes ao caso do Márcio Smelling, que é um comentarista da Globo, né, que se tornou diretor do núcleo de humor das organizações Globo, e que ele tem sido acusado desde o início do ano de assédio moral e sexual, né, com as atrizes, principalmente uma das mais famosas e mais brilhantes atrizes, que é a Dani Calabresa, que... nesses últimos tempos, acabou denunciando ele, trazendo, né, relatos de como que ela sofria assédio sexual e moral desse sujeito. Eu queria trazer esse tema para discussão, principalmente, e eu queria saber se vocês concordam comigo, que isso aí vai para muito além só da questão do machismo, né? O machismo aí e o feminismo acabam trazendo essa perspectiva, como que o homem ele tem práticas já historicamente naturalizadas, e aí acaba trazendo isso para a sua realidade, cometendo assédio, por mais que a pessoa seja famosa ou não, principalmente quando ela ganha um status, né, de direção, ou seja, quando ele se torna hierarquicamente superior numa escala, né, de atuação, e ele acaba usando isso como uma forma de tirar privilégio, né, já trazendo um segundo privilégio. Não basta só ser homem, só ser machista, né, que acaba sendo deplorável, né, a gente tem que discutir bastante o machismo na nossa sociedade, né, como que essas práticas que historicamente são naturalizadas entre os homens precisam ser desnaturalizadas, consertadas, para que nós possamos ter minimamente uma igualdade de gênero onde as mulheres não possam ser assediadas. E fora disso, né, fora da questão do machismo, a gente debater como que as hierarquias podem levar as pessoas a cometerem atos, né, tirando vantagem dessas funções. Ou seja, o assédio moral estando presente. Não é só na Rede Globo, não. Né? Tem várias empresas onde as pessoas têm determinados status, determinadas funções hierárquicas, que acabam, né, tirando vantagem disso e cometendo vários atos infracionários, seja ele moral, seja ele sexual. Não é só na Rede Globo que isso acontece, não. Mas nesse caso, a gente tem que colocar o dedo na ferida, e o dedo na ferida é, acima de tudo, a gente debater o machismo. Como nós, homens, estamos aqui, nós três, José Leonardo, Bruno Leal e Felipe Fernandes, podemos melhorar enquanto homens. A gente tem que melhorar e fazer uma auto-reflexão para que as mulheres possam minimamente, não só, né, dizer que elas querem igualdade, elas precisam, acima de tudo, porque não são só mulheres, como seres humanos, e qualquer ser humano precisa ter o quê? O livre direito a ter o respeito. Mas também a gente bater em cima dessa questão de como a gente desnaturaliza práticas que historicamente estão entre si. Se nós, homens, não mudarmos, não vai ter movimento feminista algum que vai conseguir dar jeito, porque isso está historicamente inserido no nosso contexto. Se a gente não tirar, infelizmente a gente não vai ter uma mudança drástica que possa garantir a igualdade de gênero na nossa sociedade. Concordam comigo, Bruno, Zé, tem alguma coisa para complementar?
Sim, Felipe, eu concordo, é deplorável, né, essa atitude. Acho que é uma coisa que já está enraizada, né, no nosso fomos criados, né, em outra época, né, fomos criados em um mundo, né, que se ergueu machista, e daí toda essa cultura, né, que vem, né, junto com essa criação. Mas hoje, né, nesse processo aí de evolução, né, que nós nos encontramos, né, e nos tempos de hoje não tem espaço, né, nem para atitudes como essa, nem para o racismo, que a gente comentou anteriormente. E aí, Zé?
Não, perfeito que vocês colocaram. Eu só quero colocar assim, duas coisas. É que nós aqui somos três homens, né? Nós não somos capazes de entender profundamente o que, que uma mulher que é assediada, que é violentada.
Que vive com medo, mas temos medo nas ruas. Mas temos medo porque nós temos filhas.
Pois é, não, é aí,
então,
né?
Mas a gente tenta se colocar um pouquinho
no lugar dela. Mas nós não somos capazes de entender a dor que essas vítimas passam, né? Então, assim, em nenhum momento, né, me passa pela cabeça em não acreditar nas denúncias que são feitas, até porque não foi feita por uma, e parece que não é uma, era uma prática usual do Márcio Smelling, né? Então não foi uma pessoa só. Acho que isso a gente tem que colocar, e apesar da gente não poder, a gente não sentir na pele isso, né, pela nossa condição de homens, né, a gente tem que se posicionar, né?
Exato, com certeza.
Eu acho que isso sempre, e principalmente a gente tem que lutar contra o machista que há, e reconhecer que somos.
Está no nosso círculo, né?
Claro, que somos.
E outra questão importante a ser destacado é que a empresa, até pouco tempo atrás, já cobertou, mas as ações estavam acontecendo já pelo menos 3 anos. Quantas vezes a gente sabe que tem casos polêmicos que são acobertados pelas empresas e instituições e não vem para o grande público, né?
Isso era o segundo ponto que eu ia abordar, e Felipe acabou colocando. Olha,
desculpa,
Zé, foi mal. Não, porque assim, são temas que acabam, né, sendo, puxando o outro, óbvio. A gente pensa também, uma empresa, né, como a Rede Globo de televisão ou qualquer outra empresa do porte, será que não percebeu isso em um funcionário? Né? Não é capaz.
O comando é feito por homens, entendeu? Aí é complicado você ter aquele olhar diferente, entendeu? Para a atitude de um cara como esse.
Sim. E é importante que as vítimas, né, tenham tido a coragem. De se pronunciar. Não deve ser fácil, né, se colocar, né, frente à Rede Globo. Por mais que a Globo esteja meio caída assim, né, mas ainda é a principal emissora de TV do Brasil, né? Então não deve ter sido fácil para as vítimas, né? E toda
o talento, nossa... né? Eu acho que o talento da Dani Calabresa conta muito, porque ela pode sofrer perseguição agora, mas acho que o talento dela tem tudo para passar por cima disso, né? Infelizmente ela foi vítima dessa violência sexual do diretor, mas ela tem um talento enorme, eu acredito, né? Eu deixei até aqui meu reconhecimento, um abraço pra ela, um beijo, Dani, né, se estiver assistindo a gente, né, nossa solidariedade.
O mosquito
aqui tá animado, hein?
Com certeza a Dani Calabresa tá assistindo a gente.
Deixa eu mandar um beijo, Dani, se cuida aí, parabéns pela coragem, nos solidarizamos pela sua atitude, né? E pra gente fechar esse papo reto de hoje, Eu queria soltar uma notícia boa. Bruno, é pra você essa notícia. Vacina do coronavírus sendo aplicado hoje no Reino Unido. O que você tem pra falar pra gente?
Ah, então, Felipe, então, é um dia histórico, né, cara? Não só pela vacina, mas por ser a primeira vacina a ser fabricada em menos de 10 meses, né? É um recorde aí, né, para tecnologia farmacêutica, para medicina. Geralmente a vacina ela pode ser produzida em até 10 anos, essa levou 10 meses. Então já está aí na história, não só por ser, já está, né, o Reino Unido já está fazendo a vacinação, mas também por ser essa vacina mais rápida da história a ser produzida.
Posso fazer uma perguntinha? Você que é sábio no assunto. E a eficácia? Que é um tópico que me deixa um pouco com medo e apreensão para tomar essa vacina. Principalmente por conta dessa questão do pouco tempo que ela foi desenvolvida, a questão da eficácia. O que você tem para comentar sobre isso, por favor?
Então, Felipe, a eficácia é de 95%, né? Ela é das vacinas, aqui, uma das que mais, né, junto com a Coronavac, né? Que mais apresentou aí um resultado aí significativo, 95%. Ela foi fabricada aí pela Pfizer, né, que é americana, que é uma indústria americana, farmacêutica americana, BioNTech, que é uma indústria alemã. E ela só tem um problema, ela é feita aí pelo material genético do vírus. Então é um pouco diferente das outras vacinas, né, que estão sendo produzidas aí pelo coronavírus. Ela é feita com material genético e com isso, o que que acontece? O problema de você armazenar essa vacina, que ela tem que estar armazenada em menos 70 graus Celsius, né? Mas aí a própria empresa...
Aliás, desgostou?
Não dá para ir para Campo Grande nem para Bangu, já descarta, não,
aí,
né?
Aí você imagina, a empresa, para resolver essa situação, ela inventou uma caixa do transporte com nitrogênio, com carbono, que mantém a temperatura lá a 70 graus. Mas isso aí encarece a vacina. Você imagina, Felipe, Zé, olha só, preço caro da vacina, bandido vai roubar e daqui a pouco tem deputado sendo pego aí com a cueca cheia de vacina. Né?
Tá vendo? 70 graus?
Você imagina. Opa, ali, o troço já está morto mesmo, né? Essa vacina, ela tem que ser tomada em duas doses. Aí um amigo falou assim para mim, Felipe, Zé. Pô, mas só duas doses? Eu falei, ô, cachaceiro, isso aqui não é cachaça, isso é uma vacina. Quanto menor for a quantidade de dose, é melhor para a vacina, né? E a piada, né, é a seguinte, né? A Pfizer, ela inventou o Viagra, né? Ela que desenvolveu o Viagra. Então, o nego já tá falando, pô... Se inventou o Viagra, que levanta, que ressuscita até morto, o que vai fazer com a vacina, né? Então essa vacina é a melhor vacina que tem. O que não é piada é o governo brasileiro, né? Que não está se preparando, né? Enquanto o mundo inteiro está se preparando, né, para a vacina. O que eu ouvi até hoje mesmo, né, do Ministério da Saúde, foi que para o Brasil... Só a partir de fevereiro, com uma vacina, pasmem vocês, olha só. A vacina que é produzida pelo Reino Unido, que é de Oxford, ela está em terceiro estágio, só vai ficar pronta mais para frente, só em fevereiro que provavelmente ela esteja pronta. O próprio Reino Unido, ele largou mão da vacina da Oxford para usar a vacina da americana, da Pfizer, e da BioNTech, que é a alemã, né, em detrimento aí da própria vacina que está sendo produzida no seu próprio país, enquanto aqui no Brasil existe uma politização, né, da vacina. São Paulo, aí com a Coronavac sendo produzida, já querendo fazer
Já tem até data de vacinação.
Sim, então, mas aqui o governo federal não quer deixar.
Depende da liberação da Anvisa, né?
Então, aí ele quer que a Anvisa estude a vacina por mais um tempo, para dar tempo dessa vacina que o nosso presidente quer comprar, que é a vacina do Reino Unido, né, para ela ficar pronta para ele poder utilizar para o Dória, que provavelmente seja candidato a presidente, ele não fique com esses louros, né, da vacinação. Né? Opa!
Opa, o que que é isso? Galera, estamos chegando ao final do nosso Sortando Papo Reto, agradecendo demais a presença aqui de José Leonardo e Bruno Leal. Muito obrigado pela presença de vocês dois.
Valeu, pessoal.
Estamos fechando o nosso programa de hoje. Eu quero pedir para vocês, para que vocês deixem o seu like no nosso vídeo, que vocês se inscrevam no nosso canal aí no botãozinho vermelho e que vocês possam divulgar cada vez mais o Surtando na Quarentena para que ele se torne, acima de tudo, o maior de todas as galáxias. Lá, galáxias, quase que não saiu. É isso, galera. Estamos fechando por hoje. Eu desejo para vocês uma ótima semana, uma boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima, se puder. Fique em casa, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Jubilibidim, din, 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 din. Jubilibidim, din, din, din.